Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Há umas semanas atrás, eu preguei uma mensagem que tinha o título Cheio ou a Transbordar. Alguém estava aqui? Alguém se lembra? Ok, boa. Tenho que confessar que eu estava ansiosa por voltar a estar na escala outra vez para pregar, porque eu tenho a parte 2. Eu vou tentar não molhar a carpete. Da outra vez correu bem, hã? Super bem? Para mim não correu tão bem, não foi, Francisco? E sabes que eu estava aqui numa dúvida se eu mencionava isso ou não. Mas eu não vou mencionar, eu não vou mencionar. Se fosse o contrário, eu também não gostaria. Já começou. Para quem não sabe a história, vou ter de contextualizar. Essa foi a primeira vez da história que Francisco Cabral perdeu em público um jogo aqui nesta plataforma contra a Yanara, não foi? Contra a Yanara, exatamente. Mas foi uma boa ilustração, portanto, ele serviu de voluntário para a ilustração que eu precisava para aquela mensagem e eu estou muito grata a isso. A mensagem chamava-se Cheio ou a Transbordar. E só para contextualizar para quem não estava, algo não está cheio até estar a transbordar. Eu tinha uma garrafa já aberta que eu precisei de abrir, então eu tive que pedir para me irem buscar uma outra. Esta garrafa, no supermercado, ou ali no bar onde ela estava agora, ela está cheia, certo? Ela ainda está selada, inclusive. Só com uma mão. Ok. Ela está cheia, ao ponto de poder ser vendida como cheia, mas ela não está cheia. Porque se eu pegar nesta minha outra garrafa, ela ainda tem espaço para eu poder colocar alguma coisa mais cá dentro, certo? E agora sim está cheio. Ok, é melhor pousar aqui. Agora, ela estava cheia. Mas há uns 30 segundos atrás, se eu vos perguntasse se a garrafa estava cheia, vocês iam-me responder que? Sim. Mas ela estava cheia. Mais ou menos. Ela ainda tinha espaço. E às vezes nós achamos que estamos cheios do Espírito, mas nós precisamos estar a transbordar do Espírito para podermos ver esse poder, transformar a nossa vida, mas transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, a minha mensagem hoje, quase que uma parte 2 da mensagem anterior, é prepara-te para transbordar. Dá uma cotovelada à pessoa que está ao teu lado e diz prepara-te para transbordar. Eu vou-vos convidar a abrirem comigo em 2 de Reis 4, no versículo 1, e diz assim: um dia, a mulher de um membro do grupo dos profetas veio comunicar a Eliseu a morte do marido. Era um homem que temia ao Senhor, afirmou ela. Ele tivera de pedir emprestado algum dinheiro, se não o pagasse, o credor viria tomar-lhe os seus 2 filhos como escravos. E que queres tu que eu faça? Perguntou Eliseu. Diz-me lá, o que é que tu tens em casa? Nada. Tudo o que tenho é um jarro com azeite, respondeu-lhe. Então vai pedir emprestadas muitas vasilhas aos teus vizinhos. Volta para casa, fecha-te lá com os teus filhos e começa a encher todos esses recipientes, pondo-os de lado à medida que estiverem cheios. Assim ela fez. Os filhos iam-lhe trazendo vasilhas, ela ia-as enchendo uma após outra. Em breve, todos os recipientes ficaram cheios. Tragam mais vasilhas, disse aos filhos. Já não há mais, responderam. E nessa altura o azeite parou. Quando foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido, ele respondeu: agora vai vendo o azeite e paga a dívida, e ainda te ficará bastante dinheiro para viveres com os teus filhos. Só contextualizando um pouco a história, sem me alongar muito nesta introdução, A Bíblia fala acerca desta mulher que era viúva e tinha os dois filhos. Fala que o marido fazia parte do grupo dos discípulos do profeta, e isso dá alguma pista de que possivelmente esta família seria uma família não muito abastada, porque geralmente os grupos dos discípulos dos profetas, eles eram pessoas que se dedicavam ao ministério e geralmente não viviam com grandes posses, e possivelmente foi isso que levou o marido a ter que contrair esta dívida. Era normal nesta altura o credor querer, aliás, ainda hoje não é normal os credores quererem cobrar as suas dívidas, não é? Parece que algumas coisas o tempo passa e não mudam. Mas nesta altura era normal que, se a pessoa não tivesse condição financeira para fazer face à dívida que tinha, tomarem os filhos para trabalharem, e por trabalho gratuito essa pessoa fazer pagar a sua dívida quando ela quisesse. Ficavam à mercê das mãos do credor. Ela, enquanto viúva, se ficasse sem os filhos, a posição dela ia ser ainda de uma maior fragilidade. E ela chega ao pé do profeta de Eliseu e diz-lhe: eu não sei o que é que hei de fazer. Eu estou desesperada. E ele pergunta-lhe: o que é que tens em casa? E ela responde-lhe: eu não tenho nada. Mas depois ela pensa melhor. Este nada é tipo eu quando abro o roupeiro e digo: Miguel, não tenho nada para vestir. E ele diz-me: mas tu tens um armário cheio de roupa. Mas aquilo que eu quero dizer é: eu não tenho nada para vestir que esteja de acordo com a temperatura do dia de hoje, com a estação que eu estou a viver, com o humor com que eu acordei naquele dia. Eu não tenho nada que seja condizente com aquilo que eu quero, que eu espero, com o evento, com a reunião que eu vou ter. Não é que eu não tenha nada, mas aquilo para o qual eu estou a olhar não me parece que satisfaz o meu desejo para aquele dia. E ela, quando diz ao profeta: eu não tenho nada, é porque aquilo que ela olhava para a casa dela, ela não via nada que pudesse ser suficiente para fazer face à dívida que ela tinha. Então, o que é que ela tinha? Nada. Mas ela não tinha nada. Ela só não tinha aquilo que ela queria. Mas ela tinha alguma coisa. E às vezes nós achamos que Deus não está a fazer nada na nossa vida, porque nós olhamos e nós não vemos Deus a fazer aquilo que nós queríamos que Ele estivesse a fazer. Então nós olhamos e dizemos: Ele não está a fazer nada. Mas na realidade, Deus está a trabalhar, e está a trabalhar muito para moldar o nosso caráter. Ele está a trabalhar para nos transformar de dentro para fora. Só que aquilo que Ele está a fazer não é aquilo que nós queríamos que Ele fizesse. Mas Ele não está interessado numa mudança maquilhada por fora. Ele está interessado no estado do nosso coração. Então nós olhamos e Deus está a trabalhar no nosso coração e nós achamos que Ele está devagarinho, bem parado, sem fazer aquilo que eu queria no momento em que eu queria. Mas na verdade Ele olha para nós e Ele diz: eu estou a fazer tanto na tua vida. E às vezes nós demoramos em reconhecer o Seu agir em nós. E porque demoramos em reconhecer o Seu agir em nós, não vemos uma transformação efetiva, porque não percebemos o trabalho que Ele está a fazer no nosso coração. Mas ela depois pensa melhor e dizer: pá, espera lá, não é que eu não tenha nada, nada, né? É o que eu respondo ao Miguel: não é que eu não tenha nada, nada, eu vou arranjar ali umas calças, eu vou arranjar ali uma camisola. Não era bem aquilo que eu queria. Não é que eu não tenha nada de todo, eu tenho uma vasilha, um recipiente com um bocado de azeite. Mas e o que é que eu faço com aquele azeite? Não é que eu não tenha nada, mas é tão pouco em relação àquilo que eu preciso, que eu quero, que eu desejo, que eu anseio. Aquilo que eu tenho agora é tão pouco em relação ao sonho que Deus já me deu, que Ele já colocou no meu coração. E às vezes nós deixamos que isso nos desanime. Ela chega ao pé do profeta, não numa posição de regozijar: profeta Eliseu, eu tenho nada! Yeah! Eu só tenho um pouco de azeite, glória a Deus pelo pouco de azeite que eu tenho! Ela chega... A Bíblia não tem a descrição das emoções, que é uma pena. Mas eu acho que ela chega furiosa. Se eu bem conheço as mulheres, ela não chega de uma forma tranquila e calma, ok? Porque quando se passa alguma coisa na nossa vida, há todo um estado que se apodera de nós, que é tudo menos calma, tranquilidade e amor, certo? Alguma mulher concorda comigo? Sou só eu? Ok, obrigada. Porque se eu estivesse na posição dela, era assim que eu ia pedir contas a Eliseu. Quer dizer, o meu marido trabalhava aqui contigo, ele morre, eu agora estou aflita, vou levar os meus filhos, tu vais ter que me ajudar. Tu vais ter que fazer qualquer coisa. Tu vais ter que usar aquilo que tu sabes e não sabes, eu não sei. Eu tenho aqui este problema. E ela estava furiosa. E quando o profeta lhe diz, ele responde-lhe de uma maneira que não é condizente com o estado dela. Vocês já repararam? A passagem é incrível. Porque a maneira como ele lhe responde é tipo, o que é que tu tens em casa? E ela, azeite, nada, ok, azeite, tá, mas é pouco, ok? Nem venhas, que é pouco, o que eu tenho em casa é pouco, tá? É como, era o que eu ia contar, é como Miguel me diz, mas a sério que não tens nada para vestir? Eu tenho, umas calças quaisquer, uma camisola, mas não é aquilo que eu queria. E ela responde isso e ele diz-lhe, ok, então olha, vai para casa, vai pedir emprestado algumas vasilhas, fecha-te em casa com os teus filhos, e espera até ver o que é que vai acontecer. Há coisas na tua vida que só vão acontecer quando tu te fechas em casa com o Espírito Santo. Há coisas na tua vida que não vão acontecer congregacionalmente, mas há milagres e transformação no teu coração que vai acontecer quando tu vais para a tua casa, te trancas no teu quarto, pões o teu joelho no chão, e espera que o Espírito Santo possa se derramar sobre a tua vida. Porque foi o que ela experimentou. Ela experimentou um milagre. Desculpem lá, pessoal da multimédia. Eu vou passar... O primeiro ponto vai ser o segundo ponto que eu vos enviei, ok? O primeiro ponto, ok? Isto foi aqui um à parte. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir o à parte que eu dei à multimédia. Primeiro ponto é... Preparação é um requisito. A preparação na nossa vida enquanto cristãos não é opcional. Nós temos um tempo devocional com Deus, não é opcional, é um requisito se nós queremos experimentar o transbordar do Espírito Santo na nossa vida. Ela ir pedir as vasilhas emprestadas aos vizinhos foi um requisito para ela experimentar abundância. Porque se ela só tivesse utilizado as vasilhas que ela tinha em casa, deixa-me dizer-te, ela ia verter o azeite daquele recipiente que ela tinha, ele ia correr até ela encher as vasilhas que ela tinha e quando terminassem as vasilhas ia terminar o milagre. Ela foi pedir emprestado, ela teve que passar por esse processo de se preparar, de ir pedir mais, de chegar a casa, de se fechar, de começar a derramar o azeite. E o milagre que ela experimentou pela preparação que ela teve foi maior do que se ela tivesse desenrascado com as vasilhas que tinha em casa. E a Bíblia é clara e diz que o azeite não parou de correr enquanto houve vasilhas para encher. O milagre só parou quando terminou de haver por onde derramar. Se tu não parares de aparecer vazio na presença de Deus, Ele não vai parar de derramar o Seu Espírito na tua vida. Nós sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo não é um acontecimento de uma vez, onde tu vens uma vez à igreja e está para sempre a tua vida transbordante. Tu precisas de aparecer e continuar a aparecer, não só na igreja, mas na presença de Deus, para que o Seu Espírito possa continuamente ser derramado na tua vida. Ele só para de ser derramado quando tu paras de aparecer vazio. Que espaço é que tu tens arranjado para Deus na tua vida? Ela encheu tantas vasilhas quanto ela arranjou. Tantas vasilhas quanto ela preparou foram cheias. Qual é o tempo que tu tens separado para Deus no teu dia-a-dia para que Ele te possa encher? Para que Ele se possa derramar em ti? Se calhar nós não temos dado a devida importância à preparação ao nós estarmos na presença de Deus. E depois não vemos os efeitos do seu derramar do Espírito Santo na nossa vida. Mas é Ele que não derrama ou nós que não aparecemos vazios. E se calhar oramos para aquilo que Deus está a fazer na vida da pessoa ao nosso lado, e a única diferença é que ela tem tomado a preparação como alguma coisa preciosa na sua vida. E nós temos a tornado opcional na nossa agenda. Nós reservarmos tempo para Deus na nossa vida não é alguma coisa que nós nos possamos dar ao luxo de fazer quando nos sobra tempo ao final da semana. Por deixem-me dizer, não vai sobrar. Vai sempre aparecer qualquer coisa para preencher o tempo vazio que nós temos na agenda. Mas não seja um filme novo que vai sair, uma nova série que vai aparecer e nós vamos ficar sentados no sofá a vê-la, a assistir. O que não tem mal nenhum. Mas é essa a preparação que te vai fazer transbordar na vida? Sem qualquer problema, eu também gosto de ver filmes. Neste momento não tenho muita oportunidade de ver muitos. É mais tipo séries infantis, mas está tudo bem. É uma estação da vida. Mas elas não vão fazer a minha vida transbordar de nada. Se eu quero transbordar alguma coisa, eu preciso de ser diligente com a preparação, de aparecer vazia à presença, na presença de Deus, para que Ele me possa não só encher, mas derramar o Seu Espírito e me fazer transbordante. Então, se nós só queremos uma preparação a ter tempo para Deus, quando não existe mais nada interessante para fazer, é nesse nível que nós o vamos experimentar. Mas deixa-me desafiar-te nesta tarde a ires um pouco mais além com Deus. Ele não para de derramar o seu azeite até que tu apareças, enquanto tu apareces vazio na sua presença. Não pares de aparecer. Nós temos falado, Pastor Mário, ele tem pregado acerca disto, acerca de Atos 2, no dia de Pentecostes. E quando os discípulos estavam reunidos e veio como um fogo, e o Espírito Santo foi derramado e apareceram línguas, veio como um vento, aliás, e o Espírito Santo foi derramado, eles ouviram esse barulho impetuoso, esse vento extraordinário, e apareceram como que línguas de fogo sobre as suas cabeças. E esse dia marcado, o dia de Pentecostes é marcado como o derramamento do Espírito Santo. E deixa-me dizer-te, nós queremos experimentar esse derramamento do Espírito Santo. Mas sabes, aqueles homens estavam ali reunidos naquele dia. Dia de Pentecostes. Pentecostes significa o 50º dia depois da Páscoa, o dia 50. Mas sabes, até aquele dia 50 depois da Páscoa, durante 40 dias depois da ascensão, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu aos seus discípulos. Durante 40 dias, como aconteceu, por exemplo, na estrada para Emaús. Nem eles não o reconheceram, muitas vezes só quando olhavam e viam as marcas nas suas mãos, aqueles... Uau, olha quem é que apareceu. Eles não reconheciam que era aquele homem que estava ali com eles. Mas durante 40 dias, os discípulos, houve aparições de Jesus entre os discípulos. E aquilo que eles sabiam que tinham que fazer era ficar em Jerusalém até que do alto viesse poder. Foi aquilo que Jesus lhes tinha dito. Fiquem em Jerusalém, não saiam daí, até que do alto venha poder. Durante 40 dias, ele apareceu e foi-os relembrando. Fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Mas durante 10 dias, do dia 40 ao dia 50, não aconteceu nada. Durante 40 dias, eles foram relembrados daquilo que lhes tinha sido pedido. Mas depois, durante 10 dias... eles tiveram que fazer aquilo que eles sabiam que era para fazer. E eles ficaram reunidos, ficaram juntos, até que acontecesse. Eles não sabiam quando, eles não sabiam como. Eles apenas confiaram e ficaram reunidos. E quando eles não sabiam, quando eles não estavam à espera, veio então esse vento impetuoso. E durante 10 dias, a única coisa que aqueles homens e mulheres fizeram foi ficar numa reunião de oração e crer que iriam receber esse poder do alto. Porque quando tu és não só cheio, mas tu transbordas do Espírito Santo, tu recebes esse poder, um poder que transforma a tua vida, mas é um poder que é transbordante para transformar também quem está à tua volta. E depois desse dia, eles foram dispersos, começou a igreja, eles começaram a pregar o Evangelho e começou a haver transformação pelo mundo. Deixa-me dizer-te, será que tu aguentavas 10 dias em oração sem ver nada a acontecer? Será que nós conseguíamos ser como aqueles homens e aquelas mulheres e durante 10 dias permanecer na mesma sala, a fazer a mesma coisa, a orar e a crer que eles iriam receber aquilo que Jesus lhes tinha dito? Se nós queremos receber o transbordar do Espírito Santo, nós vamos precisar de ser persistentes na nossa fé. Sabes, uma vida com Deus não é uma coisa que nós fazemos ao domingo e à segunda-feira nós colocamos em stand-by. É uma coisa que tem que ser contínua. É uma coisa que tem que ser persistente. E deixa-me dizer, o dia em que tu vais ser cheio, onde tu vais receber este transbordar deste poder, deste dunamis, ele vai chegar para que tu possas experimentar uma transformação na tua vida, mas para que tu possas levar essa transformação para o teu mundo. O motivo pelo qual Deus te chamou e Deus te salvou não é para que tu possas viver confortavelmente na tua salvação, mas para que tu possas influenciar a tua família, o teu trabalho, o teu prédio, a tua rua, a padaria onde bebes café, o restaurante onde vais almoçar, para que tu possas levar Jesus e transformação ao teu mundo. Permanece na tua fé, permanece em oração. Durante 10 dias, eles apenas oraram. Oração não é apenas alguma coisa que nós fazemos durante aqui o momento do MC. É alguma coisa que está nos nossos lábios em todo o tempo, em todo o momento. Que quando tu enfrentas uma questão na vida, a tua primeira resposta possa ser orar, pedir ajuda. Sabes, Jesus disse que ele ia voltar para o pé do Pai e que era para a nossa vantagem que ele fosse, porque quando ele fosse nós iríamos receber o Espírito Santo, o nosso ajudador. Tu tens um ajudador para as questões do teu dia. Tu tens um ajudador quando tu não sabes o que responder, quando tu não sabes o que fazer, tu não sabes que decisão tomar. Há este ajudador à tua disposição. Ele vive em nós para nossa vantagem. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele era Deus connosco, mas agora o Espírito Santo é Deus em nós, para nossa vantagem. É Deus comigo, é Deus contigo, é Deus em todo lugar onde tu estejas. Será que tu percebes, tu carregas essa presença onde quer que tu estejas? É Deus em ti. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Em João 14, diz: se me amam, obedeçam-me, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro conselheiro. Jesus falava do Espírito Santo, este outro conselheiro. A palavra grega para outro é halos, que significa outro da mesma espécie. O Espírito Santo é outro da mesma espécie de Deus. Ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Ele está connosco para a nossa vantagem, para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que está sempre ao nosso lado. Deus está sempre contigo. Deus não está contigo quando tu estás na igreja. Ele não está contigo só quando tu abres a tua Bíblia. Se tu tens o Espírito Santo na tua vida, Deus está contigo onde quer que tu estejas. Utiliza-o para a tua vantagem. Utiliza-o para a tua vantagem no dia-a-dia, para que tu possas transbordar quem Deus é para os sítios onde tu estás. O meu segundo ponto, que na verdade é o primeiro que eu enviei, mas agora vai ser o segundo, ok? Se só estás cheio, então ainda tens espaço. Se na tua vida tu só estás cheio, então ainda tens espaço. Sabes, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo quando nós tomamos uma decisão por Jesus. Ela diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar a nossa vida. Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, é quando existe o transbordar do Espírito na nossa vida. Então, se tu só estás cheio do Espírito Santo, tu estás a viver aquém daquele que é o poder que está à tua disposição. Tu estás a viver aquém do poder do teu ajudador. Não vivas apenas cheio, mas vive transbordante do Espírito Santo. Deixa que ele te possa batizar, deixa que possa ser imergido no Espírito, deixa que ele possa acender um fogo na tua vida, deixa que ele possa fazer que os seus dons transbordem para favor daqueles que estão à tua volta. Quando nós transbordamos, não há como conter e ficar mais para nós. Apenas serve para ajudar outros a experimentar daquilo que está a transbordar de nós. Quando tu transbordas do Espírito Santo, tu estás a dar, a provar a outras pessoas da água que flui de dentro de ti. Não, se só estás cheio, ainda há espaço. Pede a Deus que Ele te possa inundar com o Seu Espírito, para que tu possas viver com este poder. Às vezes nós enfrentamos tantas dificuldades na nossa vida, porque nos falta sabedoria para saber lidar com essas questões. Falta-nos ousadia para conseguir falar palavras certas nas situações que se levantam à nossa volta. Falta-nos capacidade de poder permanecer firmes naquilo que nós acreditamos, que nós queremos, que é a verdade da Bíblia. E nós acabamos por ceder a todas essas situações. E a verdade é que é difícil. Restam-me 3 minutos. Eu não tenho muito mais tempo para poder desconstruir com vocês tantas das situações que podem acontecer que nos levam a ter estas questões na vida. Portanto, eu vou precisar que vocês possam meditar sobre isto, ok? Mas vocês sabem do que é que eu estou a falar. Dúvidas. Algumas parece que são dúvidas só do nosso dia-a-dia, tipo, o que é que eu hei de amanhã? Será que eu hei de tomar uma decisão por este negócio ou por aquele outro negócio? Ou será que eu hei de namorar com esta pessoa ou com outra pessoa? Será que eu hei de comprar esta casa ou a outra casa? Será que eu hei de confrontar o meu chefe com atitudes incorretas, que eu tomei conhecimento ou não? Nós precisamos de sabedoria, ousadia, discernimento do Espírito para lidar com todas essas coisas. E isso acontece quando nós estamos transbordando, batizados no Espírito Santo. Todos esses dons, eles são transbordantes da nossa vida. Não só quando nós temos uma experiência de quem é o Espírito Santo, mas quando nós estamos imersos naquilo que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. E enquanto cristãos, enquanto pessoas que carregam Cristo ao mundo, nós precisamos disto, porque o nosso mundo está desesperado. O nosso mundo está desesperado e nós somos pessoas diferentes. Não pela bandeirinha que levantamos de ser pessoas diferentes, mas porque nós carregamos Cristo no nosso mundo. Então nós não nos podemos conter, nós não nos podemos intimidar. Nós precisamos de permanecer com ousadia para levar Jesus Cristo ao nosso mundo, porque é a resposta para o mundo. Jesus é a resposta para a nossa humanidade quebrada. Então nós, enquanto cristãos, precisamos de ter ousadia, precisamos de ter discernimento, precisamos de ter coragem, precisamos de nos levantar, precisamos de abrir a nossa boca e falar quando é para falar, para que Jesus possa brilhar, não para a nossa glória, mas para que Ele possa ser exaltado através das nossas vidas. Se só estás cheio, ainda há lugar. Será que nesta tarde tu queres ficar transbordante do Espírito Santo? Será que nesta tarde tu estás pronto para esvaziar o teu coração e deixar que Ele te possa não só encher, mas que Ele se possa derramar na tua vida? Eu vou convidar a banda outra vez para subir. Sabes, o poder do Espírito Santo, ele é medido pelo transbordar das nossas vidas. Se há uma medida que mede, se assim se pode dizer, o poder do Espírito Santo, é a forma como ele transborda na vida daqueles que deixam ser cheios por Ele. Mas sabes, como eu estava há pouco a falar, o Espírito Santo, ele não é um poder, ele não é um vento, ele não é um fogo, ele é uma pessoa. E nós precisamos de dar espaço ao Espírito Santo na nossa vida, de nos relacionar com o Espírito Santo como pessoa que Ele é. Deus é o Criador, é o teu Criador, que pensou em ti, que te desenhou, que te projetou. Jesus é o teu Redentor, é aquele que deu a sua vida para que tu possas viver perdoado de todos os teus erros, de todo o teu pecado, e para que esse pecado não te separe de poderes aceder à presença de Deus Pai. E o Espírito Santo é Deus em ti, o poder de Deus em ti, para que tu possas levar Jesus ao mundo. Nós não podemos viver esta vida na nossa própria força, porque vamos deparar-nos com as nossas limitações, fraquezas e imperfeições enquanto humanos. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de lhe dar espaço. Nós precisamos que o seu poder possa transbordar das nossas vidas. Sabes? Há uma história que eu gosto muito e ela está nos Evangelhos, que é quando Jesus multiplica o lanche daquele rapaz. Vocês conhecem a história? Um rapaz que estava uma multidão à frente de Jesus. Os discípulos vêm-lhe dizer: olha, tu falaste mais, tipo aquilo que me estão quase a dizer. Tu falaste mais, a multidão está com fome, estão cansados, passaram aqui imensas horas. Deixa-os ir embora, deixa-os ir arranjar comida aqui nas aldeias vizinhas, manda-os ir. E Jesus diz-lhes: o que vocês têm para os alimentar? E eles: nós temos nada. Não há nada que nós tenhamos para alimentar. E Jesus disse-lhes: vão procurar o que é que há aí de comida. Vão ver o que é que têm. E os evangelhos relatam que os discípulos encontraram um rapaz que tinha o seu lanche. Tinha 5 pães e 2 peixes. E eles trazem isso a Jesus numa de: olha, nós temos nada, tá? Está aqui uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Nós dissemos-te, é nada. E muitas vezes nós temos esta mesma atitude. Deus pergunta-nos: o que é que tu tens? Eu não tenho nada. Eu tenho uma agenda cheia, não tenho nada, não tenho espaço aqui para isto. Eu não tenho, o que é que tu tens? Eu não tenho capacidade para resolver isso. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho qualificações para esse trabalho. Eu não tenho uma cunha para chegar lá. Eu, Jesus, eu tenho nada. E a Bíblia diz que Jesus pegou no pão, o abençoou e começou a partir. Começou a partir. E começaram a encher cestos, a levar cestos, a alimentar a multidão. E ele continuou a partir. Ele continuou a partir. E eles toda a gente comeu. E não só comeu, não foi só tipo, toda a gente fez um snackzinho, ok? A Bíblia diz que toda a gente ficou satisfeita. Não sei quanto a vocês, eu quando fico satisfeita de uma refeição, tem que ser uma boa quantidade, ok? Não sei como é que são vocês, mas assim, o meu prato não pode ter só um pedacinho, tipo o pão da ceia que servem, estão a ver? Para mim não dá para ficar satisfeita. Mas 5 pães e 2 peixes, como é que dava para muito mais do que tipo o pão da ceia? Não dá muito mais do que isso. Mas eles não comeram só aquilo. Eles comeram até ficar satisfeitos. E a Bíblia diz que no final recolheram sobras. Recolheram 12 cestos de sobras. Agora, quem estava a fazer o milagre era Jesus, certo? A multiplicação aconteceu nas suas mãos. Se ele é Deus e sabe todas as coisas, ele sabia quando parar. Ele sabia quando toda a gente ia ficar satisfeita. Ele sabia o que era suficiente para a multidão. Mas ele, sendo Deus, não parou de continuar a multiplicar o milagre até que houvesse sobras. Aquilo que Deus faz na nossa vida não é apenas para que eu e tu fiquemos satisfeitos, mas gera alguma outra coisa que sirva de alimento para os outros, que sirva de bênção para os outros. É por isso que nós não podemos, enquanto cristãos, nos dar ao luxo de apenas viver cheios. Nós precisamos de começar a viver transbordantes. Da nossa vida é preciso começar a fluir alguma coisa. É preciso, não é apenas generosidade, sabem porquê? Já disse isso da outra vez que eu preguei esta mensagem. Nós podemos ser generosos e ter pouco. Os vizinhos daquela viúva, eles foram generosos, eles talvez fossem tão pobres quanto ela, mas eles foram generosos e emprestaram-lhe as vasilhas. Nós precisamos ser abundantes, dar sem esperar nada em troca. Eu não dou à espera que depois os outros me possam devolver o favor. Eu dou para que tu possas experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Para que tu possas experimentar como Ele é fiel. Para que tu possas experimentar como Ele é extraordinário. Como a forma como Ele faz milagres na minha vida. Não é apenas para que eu viva uma vida incrível, mas para que outros possam usufruir daquilo que está a transbordar da minha vida. Ele não parou naquilo que era suficiente para a multidão comer. Ele criou extra. Ele criou sobras. Ele criou uma abundância, uma extravagância. E nós ficamos satisfeitos com só um bocadinho. Sabem? A presença de Deus neste lugar é real e tangível. Mas é só um bocadinho daquilo que nós podemos experimentar. Nós precisamos de fazer como Eliseu disse à viúva para fazer. Vai para a tua casa. Fecha-te no teu quarto. Fecha-te na tua casa. Experimenta o transbordar da presença de Deus. Experimenta alguma coisa que é transcendente, que não dá para colocar em palavras, mas que vai ser um poder que te vai revestir para tu poderes viver a tua vida de uma forma como Deus idealizou para ti. Tantas vezes nós tentamos lutar e lutar na nossa força pelos nossos sonhos, pelos nossos direitos, pelo aquilo que nós queremos. E muitas vezes isso apenas significa nós nos esvaziarmos na presença de Deus, para que Ele nos possa encher e para que esses sonhos possam acontecer da abundância da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele só para quando deixar de haver um recipiente vazio. Quando pararem de existir recipientes vazios, é quando Ele para de derramar. Então será que tu neste momento precisas tomar uma decisão de dizer, eu vou, não é só procurar, mas eu vou perseguir a presença de Deus de forma intencional para que Ele possa continuar a derramar-se vez após vez sobre a minha vida. Não é alguma coisa ocasional. Não é apenas uma experiência de domingo. É uma forma de vivermos a nossa vida transbordantes do Espírito Santo. Eu acredito que nós estamos no limiar de experimentar uma nova temporada enquanto igreja. Uma temporada onde nós vamos ver este derramar do Espírito Santo e onde nós vamos ver vidas a transbordar do Espírito. E esse poder que vai transbordar, ele vai influenciar a nossa cidade, as nossas cidades para Jesus Cristo. E o nosso país vai conhecer que existe esperança para a humanidade. E o nosso país vai conhecer que existe alguém que tem um plano para nós. Que nós não somos aqueles que estão na cauda da Europa. Mas que o nosso país vai conhecer que Deus tem planos maiores para a nossa nação. Que a nossa nação não está destinada a ser sempre luta, recessão, problemas e dificuldades. Mas que a nossa nação, ela pode experimentar a abundância do Espírito Santo em decisores políticos que vão trazer sabedoria. Que vão ser íntegros, que vão ser homens e mulheres de Deus, que irão assumir os cargos de liderança do nosso país, que irão honrar a Deus com a sua vida, com a sua posição. Eles irão trazer glória a Deus e a nossa nação vai ver que o Deus a quem nós servimos não é um Deus que está morto, não é o Deus que ficou naquela cruz, mas que ao final de 3 dias Ele ressuscitou e ainda hoje Ele está vivo, e está vivo em mim e está vivo em ti. Será que tu nesta tarde tu podes permanecer de pé? Será que eu te posso convidar a te levantares? Será que nesta tarde tu podes dizer, Jesus Cristo, eu quero que tu possas derramar o Espírito Santo em mim, para que esse Espírito possa transbordar da minha vida? Eu não sei se tu chegaste aqui meio morno, só meio cheio do Espírito Santo, só com um bocadinho, ou se calhar nem ouviste falar do Espírito Santo há tanto tempo. Mas deixa-me nesta tarde te desafiar a tu procurares o Espírito Santo, não pelo poder que Ele pode trazer à tua vida, mas por quem Ele é, Deus em ti. Ou se calhar há pessoas aqui neste lugar que ainda nem deram a oportunidade a Deus nas suas vidas. E esse é o teu primeiro passo. Antes de tu poderes estar transbordante, tu precisas estar cheio, receber a salvação de Jesus Cristo na tua vida. E sabes, como eu falava há pouco, Jesus é aquele que nos perdoa de todos os erros e que nos permite ter acesso à presença de Deus Pai. Ele deu a sua vida para que eu e tu hoje pudéssemos encontrar propósito e significado na nossa vida e pudéssemos não só passar por este mundo, mas pudéssemos deixar uma marca que traz glória a Deus. Então nesta tarde, eu gostava de fazer contigo aquilo que a Bíblia nos ensina. Onde se tu dizes, eu preciso fazer a minha paz com Deus. Eu preciso de receber esse perdão que há em Jesus Cristo, essa salvação que há em Jesus. Dar uma volta de 180 graus à minha vida e passar a viver alguma coisa com propósito. A Bíblia diz que se for esse aquilo que tu crês, para tu abrires a tua boca, fazeres uma oração, e se calhar tu não sabes sequer como orar ou o que é uma oração, então eu vou guiar-te nessa oração. Se calhar há pessoas que em algum momento da sua vida já fizeram esta oração, já caminharam com Deus. Ele não retira a salvação da tua vida, mas eu gostava que tu neste momento pudesse te juntar a este grupo de pessoas também, e que este momento, esta reunião, pudesse marcar o teu regresso para o caminho de Deus, para os braços do Pai. Então eu vou pedir a todas as pessoas na sala que fechem os seus olhos, por uma questão de privacidade. Só eu vou ficar a ver. E eu vou guiar-te nesta oração, no lugar onde tu estás. E para eu saber, as pessoas que eu vou estar a guiar nesta oração, onde tu vais dizer: Jesus, eu preciso do teu perdão e da tua salvação para começar a viver uma vida diferente. Se este és tu, eu vou contar até três, e quando eu disser três, eu vou-te convidar a levantares a tua mão para eu te incluir nesta oração que eu vou fazer aqui neste lugar. Um, Deus ama-te. Ama-te independentemente de todo o teu passado. Dois, Jesus tem perdão para ti, independentemente de como tu tenhas entrado aqui neste lugar. Número 3, levanta a tua mão neste momento para que eu te inclua nesta oração. Levanta a tua mão bem alto, sem vergonha, sem receio. É o teu momento de regressar aos braços do Pai, de fazer a tua paz com Jesus Cristo. Vocês podem baixar as vossas mãos. E todos, enquanto igreja, vamos repetir esta oração com vocês. Jesus Cristo, eu nesta tarde abro o meu coração para ti. Obrigada, porque tu me perdoas de todo o meu pecado e de todo o meu passado. E hoje, tu me dás uma nova vida. A partir de hoje, eu sou um filho de Deus. Ajuda-me a encontrar, nesta igreja, uma família que me ajude a caminhar na fé. A partir de hoje, eu quero viver para ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.